o Guilherme me comunicou que a Rose está online conosco, é isso? Mas a Rose não abriu a câmera. É só clicar na câmerazinha, Rose, que a gente vai poder te ver e você aparecer na nossa live também, como você já está nos vendo. Vamos dar só um oi para ver se a Rose está nos ouvindo. Rosilene Fernandes, consultora financeira. Você nos ouve bem, Rose?
Oi, gente.
Agora
bom dia.
Escuto
muito bem.
Muito bom. Seja bem-vinda à Rádio Frei Galvão. Tudo bem?
Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite. Vamos lá.
Muito bem. A Rose é educadora financeira. Ela também atua na área da psicanálise e consultora, ou seja, alinhando a nossa saúde mental com a saúde financeira.
Gente, quando o bolso tá vazio,
dói na mente.
A gente fica deprimido.
Fora o tanto de tabu que a gente tem em relação à questão financeira ainda. E a gente vai, nesse próximo tempo nosso, desmistificar alguns pontos. Ô Rose, começo de ano sempre é mesmo desafiador e a gente fica meio em parafuso.
Olha, sim, muito. Mas olha, eu sei que o início do ano é complicado. Se você tá com o coraçãozinho aí apertado, respira, calma. A desorganização, a culpa, a preocupação, ela não paga as contas. Mas a organização traz um pouquinho de paz pro nosso coração.
Olha, a gente recebe muitos boletos nesse início de ano. O IPTU tem a possibilidade de parcelar ou de pagar à vista. O IPVA, a mesma coisa. Algumas escolas também dão desconto se você pagar à vista a mensalidade. Ou você vai pagar mensalidade normal mês a mês. O que tem sido mais indicado, ou a depender da condição financeira, pagar à vista tem valido a pena, ou os descontos, que não são muito grandes, alguns são de 3%, 5%, é melhor parcelar e organizar todo ano?
Olha, primeiramente, é importante a gente pensar que essas despesas, elas não são imprevisíveis, né? Elas é uma realidade que a gente sabe que ela vai acontecer todo início do ano. Isso fica um ponto aí para a gente ter um olhar. Em relação a pagar à vista ou parcelar, vai depender muito do como você está financeiramente. Por exemplo, se você tem um caixa reservado para isso e o valor que você vai usar para pagar à vista não vai comprometer o teu orçamento, como por exemplo, o teu caixa para comprar alimento, vale a pena pagar à vista. Agora, se você olhar que o desconto, como você falou, né, Felipe, de 3%, dependendo do estado, no caso do IPVA, chega até 6%.
É verdade.
Mas aqui no, na nossa região de São Paulo, é nessa média que você falou, mesmo de 3%, às vezes até 4%, 4,5%. Isso. Se não for comprometer, vale a pena sim parcelar. Às vezes, o valor de 50, 100 reais, para ter uma paz mental no orçamento, em caber a parcela, comportar ali a parcela no orçamento, talvez seja melhor mentalmente.
Obrigada, eu precisava ouvir isso.
Organizar.
Eu precisava ouvir isso. É que eu gosto de pagar à vista, mas imprevistos aconteceram, né? Eu tô alugando uma casa, tive que pegar as minhas reservas para dar uma entrada lá, então, ai, ufa, obrigada,
viu? É isso, parcelar. Às vezes 100 reais, 200 reais, não vale a pena isso. Até que se, quem guarda dinheiro, se olhar o quanto tá rendendo, o que tá rendendo é muito melhor do que você usar ali o desconto que você tem por aquela parcela. Legal. E uma observação, tá? Às vezes, mentalmente falando, a gente, na verdade, quer ter aquela sensação de, ai, quitei essa conta. É uma sensação que está dentro do nosso, da gente. É o nosso corpo ali meio que trabalhando uma questão psíquica. Então, eu quero ter o conforto de não ver aquela conta.
Sim.
Se isso, é melhor ter um olhar literalmente para o valor e ver o que realmente é melhor.
Ótimo.
Muito interessante. E a questão da organização, Rose? Tem gente que gosta de planilha, tem gente que gosta de colocar na geladeira para poder acompanhar. Hoje em dia o celular tem, se a gente entrar, o que tem de sugestão. O que que você tem indicado? E tem gente que topa nem olhar. Vou pagando. Chegou, vou pagando. Chegou, vou pagando. Como que a gente pode se organizar nesse sentido?
Olha, gente, nós seres humanos somos uma caixinha de surpresa, né? O tempo inteiro, mas vamos lá. Em questão de organização e usar a ferramenta que melhor eu indico a que melhor funciona para você.
Tá.
Sempre eu vou por essa linha. Tem pessoas que já tá meio envolvido ali com a tecnologia, pode usar, tem vários aplicativos gratuitos que ela ajuda bastante.
Tá.
Tem aplicativo que faz uma conexão com o próprio banco, né? Puxa as informações de lá e você só vai ali validando. Tem pessoas que é de planilha, é de fazer a planilha ali no Excel e informando tudo para saber se está dentro do radar. Tem pessoas que é da cadernetinha de papel, anotar dia a dia, e tem pessoas que é de espalhar por Tite por toda a casa. Vai depender muito do como funciona para você e como funciona para as pessoas ao seu redor. O que é importante aqui frisar, não é, eu diria que não é exatamente o você anotar, o você planilhar, o você anotar na caderneta. Vamos entrar de novo na nossa psique, né?
Sim.
O que realmente valida tudo isso é o quanto você vai dar importância em olhar aquilo que você está anotando. Tem muitas pessoas que preenchem uma planilha, olha, fenomenal. É maravilhosa, te dá tudo, todos os números, dá o total perfeito. Mas ela não analisa aqueles números.
Ah, tá.
Ela não olha, deixa eu ver aqui exatamente qual foi, no que realmente eu gastei mais. Deixa eu olhar se realmente o meu orçamento está batendo, se está sobrando, se está faltando. Deixa eu ver se eu investi como eu tinha programado. Não olhe, não olhar para o que você está planilhando, anotando, espalhando por Tite pela casa, é a sacada. E é uma coisa comum, a gente tem, nós, eu me incluo nisso em primeira pessoa, nós temos essa dificuldade de assumir a responsabilidade com coragem em olhar aquilo que a gente está gastando. É uma dificuldade do ser humano. Essa relação com o dinheiro é algo muito intrigante, muito questionador, que nos leva a endividamentos, a relacionamentos complicados, a educação dos filhos de uma forma não muito preparada. Então, dá conteúdo aqui para a gente falar o dia inteiro.
É verdade.
Mas eu não sei se eu respondi a pergunta, né?
Sim, até porque a gente tinha uma relação com o dinheiro física mesmo, né? De contar as notas, as moedas, separar o valor da moeda. E hoje a gente tem uma relação fria, porque hoje tá tudo no celular. Tem gente que não tem uma nota mais na carteira, porque utiliza 100% do dinheiro via digital.
Fora os débitos automáticos,
débito,
né?
Automático.
Você realmente
sabe,
nem
né?
vê. E o débito automático é uma pegadinha, porque ele vai aumentando ali, você nem
Boa.
Nota.
Boa. Então, essa relação que você falou também muda por conta desses novos tempos?
Muda, completamente. Ela muda em vários sentidos e também a depender do grau de entendimento que cada ser humano tem com o olhar para o dinheiro. Eu diria que vamos pensar a tecnologia como algo que facilita a vida.
Uhum.
Mas facilita se eu souber usar e se eu tiver organização para isso.
Uhum.
Tem muitas pessoas, por exemplo, que você falou no débito automático. Ok, mesmo sendo débito automático, nós precisamos olhar, porque às vezes a conta ela é cobrada com duplicidade, ela é cobrada um valor que não foi negociado, aumenta muito e eu não estou tendo um olhar para aquilo, e aí é um dinheiro que vai para o fundo do ralo. Uma outra questão é referente, por exemplo, a aplicativos. Às vezes você, sei lá, compra um aplicativo por uma determinada necessidade e aí você acaba esquecendo dele. E aí você coloca no cartão de crédito ou até mesmo no débito automático e aí você às vezes nem usa aquele aplicativo e ele está debitando. Então, se eu não olho para aquilo que eu estou gastando, eu não estou me organizando, eu estou simplesmente ali no caso facilitando a minha vida em relação a eu injetar energia para olhar, mas por outro lado eu também estou fortalecendo uma sabotagem em mim, inconscientemente, e aí isso acaba me levando para algumas questões de não conseguir ter dinheiro para guardar, de ficar frustrado em não fazer sobrar, trabalhar tanto e não fazer sobrar, e também de me endividar por questão de repente não olhar para esses números. Vocês vão observar em toda a minha fala, eu vou bater nessa tecla em eu não olhar, porque eu não olho, porque eu não quero olhar, porque eu não dou atenção a isso. O que está dizendo em mim sobre isso em relação à minha relação com o dinheiro?
Ah, porque tem coisas que são subconscientes, né, também. Trazendo um pouquinho mais para nossa realidade, porque esse exemplo que você deu aí pode ficar para uma próxima conversa, que o nosso tempo está curto, é um pouco mais complexo, mas o que eu vou falar agora também pode ser uma introdução. Existem centenas de maneiras de economizar, né? Porém, eu gosto muito, Rose, de colocar a economia como um cálculo anual e não mensal. Então, se eu economizo R$100 por mês, ao final do ano eu terei R$1.200. E aí, quais são as formas de economia? Você vai ter que aprender a economizar na conta de luz, por exemplo. Sim. Ou, de repente, cancelar um streaming que você não está assistindo. Você trabalha o dia inteiro, não tem nem tempo para assistir aquelas séries daquele streaming que você está pagando. Então, cancelar isso já é uma forma de economia. É interessante, Rose, buscar esses gastos desnecessários ou exagerados durante o nosso dia a dia aí, para ter essa economia, guardar um pouquinho por mês, para no final do ano ter ali, sei lá, alguns reais a mais, já ajudar a pagar o IPVA, ajudar numa viagem. Boa. A colocar gasolina no carro para fazer uma viagem.
Excelente.
Sim, vamos por parte aqui. Sim, é viável, novamente. Depende do objetivo que eu coloco para minha vida. Você falou uma coisa que é muito verdadeira. Olhar para o ano, o americano faz muito isso, né? Nós brasileiros temos um pouquinho de dificuldade. A gente olha o mês. Olhar o mês não nos cria expectativa tão vantajosa do que olhar para o ano. Eu sempre recomendo olhar para o ano, tanto na questão de investir, de guardar dinheiro, quanto na questão do quanto aquela conta vai me gerar de gasto no ano. Se nós formos olhar, por exemplo, os aplicativos, no ano, isso me gera um bom valor. Como você falou, se eu não estou assistindo, aquele valor, quando eu vejo uma análise horizontal, o ano, putz, eu poderia estar poupando isso aqui, eu poderia estar guardando isso aqui. Isso é um ponto. O segundo, para que eu faça isso acontecer, guardar dinheiro, é eu ter um objetivo. Se você guarda dinheiro só por guardar, na primeira oportunidade você vai usar.
Ah, tá.
Por exemplo, sobrou, eu vou guardar. Já é um ponto. Não guarde dinheiro só quando sobrar. Crie o hábito de uma parte da sua organização colocar reserva para ponto de interrogação.
Boa.
E guarde, porque se eu somente guardar, o que eu vou fazer? Quando eu não conseguir dinheiro, por exemplo, para pagar agora o IPVA, eu não tenho dinheiro para pagar à vista, ou eu não tenho dinheiro para pagar a primeira parcela, mas eu tenho um dinheirinho guardado. Esse dinheiro você vai tirar e vai usar. Se o objetivo de guardar não foi para pagar essas contas, não é justo você tirar para isso. É sua obrigação saber que janeiro tem uma conta para pagar, mas eu não vou usar o meu dinheiro que eu guardei para isso. Por isso, o gatilho de você dar um nome. Eu vou guardar para quê e por quê? Se eu faço isso, cada vez que eu tiver vontade de usar o dinheiro, eu vou lembrar: nossa, não, mas isso aqui é para eu ir para minha viagem com a minha família. Não vou fazer isso. Eu vou ter que dar um outro jeito.
Antes de abrir o aplicativo de alimentação lá, você vai na cozinha e procura fazer o seu próprio lanche. Já economiza.
É por aí. Então, isso é hábito interno. Vai lá naquela questão do início da nossa fala. Se eu organizo ali numa planilha, se eu faço o meu orçamento, mas eu não analiso por uma via do que eu quero. Onde eu estou agora e para onde eu quero ir? E o que eu vou fazer? Imagina uma ponte aqui. Aqui eu estou e eu quero chegar aqui. O que vai acontecer entre eu sair daqui e chegar até o meu destino são os nossos processos. São nossas escolhas. E se eu não fizer direito, eu não vou chegar aqui numa rota muito linear. Eu vou fazer desvios. Faz sentido?
Sim.
Então, claro. diga para que você quer guardar esse dinheiro. Primeira regra.
Tá.
Segundo, não espere sobrar. Crie uma caixinha com um nome e faça de conta que ela é uma despesa do mês. E aí sim você vai começar a construir, de repente guardar o dinheiro, por que não?
É, a gente fala de planilhas, mas não só planilhas de gastos, planilhas de quanta porcentagem do seu salário você vai dedicar às contas, ao lazer e aquele ali é investimento. Né?
Sim, sim. Eu penso assim, para ficar, às vezes, dependendo do público, né, que está te ouvindo, eu não acredito que aqui tem um público bem diversificado,
sim,
né?
Sim.
Quem está nos ouvindo, é fazer da forma que facilita a sua vida. Então, por exemplo, 30%, eu não posso, por exemplo, gastar no cartão de crédito mais que 30% do meu orçamento.
Boa.
Um exemplo.
Tá.
Porque tem pessoas que preferem pagar tudo no cartão de crédito.
Uhum.
Ok. Aí a gente teria que falar de uma outra forma. Mas tem pessoas que gastam em 4 cartões de crédito, mais Pix, mais boleto. Então, é bem diversificado e não tem um olhar para o montante. Então, se eu não tenho um olhar para o montante, eu tenho que pelo menos trabalhar com regrinhas de valor. Até quanto eu posso gastar no cartão? Dá um valor para aquilo, até quanto no Pix. E de uma forma geral, quantos por cento, como você. Perdão, o seu nome, eu gosto de falar o nome da pessoa.
Juliana.
Juliana. Como a Juliana falou, você determinar um percentual de gasto para cada categoria. Um ponto importante também para quem está nos ouvindo é verificar o que é importante para você, aquilo que você não abre mão. Eu vou olhar para o meu orçamento, o que que eu não abro mão? De forma alguma. Porque se você não olha dessa forma, pode ser que você quebre, corte aquilo que você gosta de fazer, isso te cria uma frustração e aí a tua organização financeira vai ficar maçante, chata. Não é para ser maçante, não é para ser chata, é para ser leve, mas dentro da minha realidade. Por exemplo, eu, Rose, não abro mão da minha Netflix e da compra de meus livros.
Uhum.
Então, isso para mim é prioridade.
Excelente.
Então, cada um escolher a sua prioridade também ajuda na hora.
A gente já está terminando aqui, mas por coincidência o Felipe mandou aqui para mim no nosso grupo aqui uma foto sobre o dízimo. Eu ia citar isso nessa tabelinha de percentagens, porque tem gente que guarda não só para o dízimo, como tem igrejas que pedem também, mas tem gente que guarda ali a percentagem para doação. Esse aqui é para eu doar, esse aqui é para eu fazer o meu bem. Então faça sua tabelinha aí de percentagens por mês. E quem sabe a gente também continua com esse bate-papo, que hoje foi bem curtinho, para a gente aprender a lidar com o dinheiro, né? Porque, sinceramente, a gente fala muito, ouve muito falar que isso tinha que ser ensinado em escola, desde pequenininhos, né? Essa educação financeira, ela tinha que
ser ensinada pra escola. Para deixar o convite aberto para a Rose voltar já em fevereiro, porque a gente pode, mês a mês, ir trazendo matemática, né? Para a gente organizar o mês. E puxando isso, se a gente pode, a gente incentiva as crianças, mas se a todo momento nós podemos dar uma reviravolta aí na vida e poder se reorganizar, né? Para mostrar que independente da idade, o jovem, aquele que vai para a universidade, o adulto, aquele que acabou de casar, se ele também pode ter aí sua organização. E aí a Rose pode vir contribuir conosco. Está sempre aberto o convite, viu, Rose?
Claro, estarei por aqui, vai ser um prazer. Se a gente organizar algo nesse sentido, uma temática por mês pontual, a gente consegue entregar mais para a audiência sobre isso, porque a educação financeira ela é muito complexa, ela é muito dinâmica, ela é muito, muito grande. Eu falo que cada passo da nossa vida, cada fala, cada sentimento, cada abraço, assim como cada estresse, está o dinheiro envolvido.
É verdade.
Em cada movimento que a gente faz, em cada pensamento, de certa forma, direto ou indiretamente, o dinheiro está envolvido.
Até então, a nossa relação com o dinheiro, né, Rosa? A nossa relação de como você enxerga o dinheiro, se você gosta do dinheiro, se você vê o dinheiro como uma coisa suja, tudo isso pode influenciar.
Ô Rose,
é isso aí.
Seja sempre muito bem-vinda. Vocês encontram a Rose lá no Instagram, Rose Fernandes, né?
É isso aí, Rose Fernandes. Eu queria só para finalizar, deixar aqui uma fala. Eu queria deixar um princípio milenar, né, que eu sempre uso, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uhum. Não tenha medo da verdade, de olhar para os seus números. O medo, ele cresce no escuro. Encarar a realidade é o único caminho para você ter paz.
Muito bom. Rose Fernandes, consultora financeira, psicanalista, e trabalha aí em consonância a saúde mental e a saúde financeira, né? Consultem a Rose no Instagram, hein? Rose Fernandes, consultora. Um abraço, Rose, excelente semana.
Abraço, gente.
Tchau, obrigada.
Até a próxima.